Cura das doenças, aula 1. É interessante notar como, de fato, desde o início da criação, tudo aquilo que a gente acha que poderia ser feito, e como foi feito, foi absolutamente planejado por Deus. Todo o desenrolar, todo o aspecto das dificuldades, dos obstáculos e da natureza das coisas, como assim elas se manifestam, foi algo já parte, obviamente, do desejo de Deus. No entanto, como o mundo tem o objetivo, e o objetivo é a completa cura de qualquer uma das suas falhas que ficaram aparentes pela queda espiritual que o homem sofreu desde o início da criação, então é natural que nesse processo onde primeiro a criação é sublime, depois há uma queda e existe um objetivo, portanto nós temos um movimento aqui que implica necessariamente em que haja retificações, consertos constantes na vida. Os temas são variados, nós sabemos desde o início da humanidade, as lutas e as dores, o sofrimento, enfim, tudo aquilo mostrando a necessidade de constantes retificações. E é curioso também notar como muitas vezes, isso é algo que foge à compreensão das pessoas, muitas vezes as pessoas se veem aparentemente num limite de uma retificação, parece que um conserto está para ser finalizado, parece que as coisas vão finalmente estar bem e resolvidas, e de repente a coisa cai, vamos dizer assim, e ela degenera, e há a necessidade de se voltar novamente num processo de conserto, de retificação, que é a palavra que a gente costuma usar. Isso é interessante, dando a impressão de uma roda que gira de um lado para retificação e do outro lado para degeneração, gerando todos os tipos de temas que nós todos trabalhamos em nossas vidas e as nossas gerações que passaram, e assim será exatamente até o momento final de retificação. Mas a verdade é que essa roda, ela, se a gente pode usar uma metáfora desse estilo, ela, na verdade, não é parada no mesmo eixo. Não é o caso em que, ora, ela retifica, ora, os temas da vida degeneram. O fato é que existe, sim, um movimento dessa espécie espiritual constante, mas sempre em ascensão. Na verdade, apesar da aparência de ida e vinda constante, espiritualmente falando, o mundo como um todo caminha de uma maneira em ascensão para uma retificação final. Mas faz parte do movimento da vida, assim como Deus quis para a criação dele, que haja essa constante ida e vinda, essa volta, essa retificação que se repete de um jeito ou de outro em níveis diferentes, até que finalmente tenha se alcançado um nível superior de existência, que é justamente a era messiânica que todos nós esperamos e ansiamos. Essa pequena introdução, ela tem muito a ver com o assunto de cura das doenças, porque, por um lado, toda a nossa existência ela também é repleta no microcosmos do homem, ela é repleta justamente de um processo constante de retificação e de queda e de retificação, mas que busca somente a elevação da pessoa, a elevação espiritual, para que ela possa se desenvolver, e também falando num outro nível, para que ela possa expandir o seu grau de consciência a respeito das coisas, a respeito do divino. Ela se torne mais sensível justamente a todos esses assuntos. A relação entre cura e doença também tem esses mesmos desdobramentos. Muitas vezes, como já foi falado, uma doença é uma oportunidade de uma reavaliação do relacionamento da pessoa com o divino, justamente porque ela é chamada à atenção de ver algo que pode estar, certamente, em desequilíbrio na sua parte espiritual e agora se manifesta no grau físico. Essa temática que eu estou mencionando agora, ela é inclusive apropriada mesmo ao dia de hoje. Hoje, na leitura da Torá da semana, nós estamos na Parashá, na porção da leitura da Torá, chamada Vaigash. Essa é uma porção interessante de uma história conhecida. José, o filho de Jacó, do patriarca, tinha sido vendido para os egípcios, pelos irmãos que tinham, no início, ciúmes do amor que Jacó tinha muito profundo por José. José vai para o Egito, ele cresce muito lá, ele interpreta os sonhos do faraó. Nós vimos na semana passada, existe a famosa passagem que José, Yosef em hebraico, interpreta o sonho do faraó das sete vacas magras, das sete vacas gordas. Enfim, com tudo isso, ele ascende muito na hierarquia egípcia e se torna o vice-rei, o segundo homem mais importante e responsável por cuidar de todo o império que dominava o mundo naquela época, que era o Império Egípcio. Obviamente, ele já não via o pai e os pais irmãos há muito tempo, e existe toda uma situação que ocorre através de uma fome que se dava na região onde o pai morava. O pai sofria muito, Jacó sofria muito, porque ele amava muito Yosef, que estava afastado dele há tanto tempo. Enfim, existe toda uma situação que os irmãos são forçados, por essa situação, pela providência divina, a vir conhecer de novo, a falar com esse vice-rei, que eles não suspeitam que é o tal do irmão que foi vendido, Yosef. E hoje, justamente, a gente lê, no dia de hoje, na porção de Vaigash, o momento de revelação, quando finalmente, através de várias cenas dessa paraxá, dessa porção da Torá, que Yosef se revela, não como vice-rei, mas como o irmão que tinha sido vendido para os egípcios. E é um momento dramático, o clímax, justamente, de três porções, Vayeshev, Miket, Vaigash, três leituras, três semanas seguidas, desde que foi declarado esses ciúmes que os irmãos tinham do jovem Yosef, até toda a venda, até a ascensão dele, tudo que aconteceu, a fome, enfim, até chegar no Egito, ele como vice-rei, e eles voltarem a revê-lo, e não reconhecendo ele como o vice-rei, e finalmente a cena em que ele se revela como irmão, eles se abraçam, choram, e tem um momento de união e de cura. Então, não nada é por acaso. Então, justamente hoje, nesse momento tão bonito, nessa cena climática que a gente lê no dia de hoje, a gente sempre fala que a pessoa tem que viver a sua vida de acordo com exatamente a leitura da porção da semana, os temas da vida. A gente vive numa realidade cíclica, então os temas se desenvolvem na porção semanal, a gente tem que estar ligado com isso, então nada acontece por acaso. Então hoje a gente inicia justamente esse curso sobre doenças e cura, falando de algo que vinha, que era uma doença, por assim dizer. Era um exílio que o filho Yosef, querido do Yaakov, do patriarca, sofria, e agora a família se reúne finalmente depois de tanto tempo, tanta dificuldade e tanto sofrimento, representando, portanto, a cura nesse tema abordado de hoje. Agora sim, é importante, para a gente dar continuidade, a gente entender que existem vários aspectos, a gente está falando de cura, e nós vamos falar um pouco do intermediário da cura no mundo, como foi autorizado na própria Torá, está no versículo do livro do Êxodo, 21:19, é dito que o médico tem o direito, ele cura, ele certamente curará. A gente aprende, os sábios interpretaram isso como sendo que o médico tem o direito, ele pode ajudar o processo de cura. Porque se não houvesse essa lei, o homem teria medo de interferir nos caminhos de Deus. A gente acharia que não pode se envolver no processo de doença, etc., e cura. Deveria ficar completamente de acordo com, vamos dizer assim, como o quadro fosse progredir. E a gente aprendeu na Torá que não, de fato o médico tem esse direito de cura, de ajudar no processo de cura. Então nós vamos falar um pouco nessa aula, na aula que vem, sobre algo muito importante e fundamental para esse processo de cura, não só porque isso vai trazer insights interessantes para o médico, para algum médico, mas também para alguém que é paciente entender um pouco como funciona o processo de cura. Eu acho que pode ser extremamente rico essas informações. De fato, de acordo com a Kabbalah, o processo de cura vem através do interenvolvimento, ou seja, do envolvimento mútuo de três partes do médico, por assim dizer, dos seus olhos, das suas mãos e da sua boca. E nós vamos trabalhar um pouquinho isso para vocês entenderem a beleza da sabedoria divina a respeito desse assunto. Vamos falar sobre os olhos do médico. Na verdade, no modelo ideal de médico na Torá, é o sacerdote, o Kohen. A gente aprende isso até mesmo diretamente na leitura bíblica, no livro de Levítico 13, em outras referências também, existia uma doença espiritual que não existe mais na época bíblica, chamada Tzaraat. Na verdade, é traduzido como lepra espiritual. Era algo muito elevado espiritualmente. A gente aprende que a irmã de Moisés, eu já comentei aqui, foi afligida justamente por isso, por ter feito um pequeno comentário, possivelmente que poderia ser interpretado como sendo negativo a respeito da esposa de Moisés, etc. Na verdade, é uma doença que aflige aqueles que fazem a maledicência, também conhecido como Lashon Hará em hebraico, falar mal de alguém. Foi algo muito especial, porque só alguém que está no nível muito alto poderia sofrer de uma doença como essa e ela literalmente se manifestar no corpo, mas ela tem uma origem espiritual e uma cura espiritual. Por quê? Porque quem curava isso, e é curioso como na Torá isso é descrito de uma maneira tão rica em detalhes, era o sacerdote, o Kohen. Ele curava, ele fazia o diagnóstico e a cura, literalmente, desse tipo de doença espiritual. Ele fazia isso com os olhos, através do exame, justamente, e é detalhado isso na Torá, como eu expliquei, ele fazia todo um diagnóstico através somente dos olhos, olhando e assim sabendo exatamente no detalhe qual o grau dessa doença e como deveria ser tratado. Então, na verdade, aqui nós temos um sacerdote com uma função de médico também. E a gente aprende que isso acontece porque o poder da visão é ligado com o atributo de Chokmah, que significa sabedoria. Inclusive, existe um verso no Mishlei em hebraico, é Provérbios do Rei Salomão, que ele fala sobre a pessoa usar os olhos da mente. Então, os olhos da mente é a sua sabedoria. Você vê que é uma referência até física, tanto do olhar, que é uma capacidade, é um poder da visão, assim como a visão, do seu ponto de vista da sabedoria. Portanto, unindo essas duas ideias. A gente aprende também pela Kabbalah que a ideia de Chokmah é algo que transcende a morte. Como está num versículo do Jó, Jó em hebraico é Yod, como está escrito aqui, eles morrerão, mas não com sabedoria. É interessante, a sabedoria não coexiste com a morte. um assunto muito místico e muito rico também, porque a gente sabe que isso está escrito no Zohar, em outros textos místicos, que Deus criou o mundo através da letra Rei. Existe uma ligação com a letra Rei e o atributo de Chokhmah, sabedoria. Então, os sábios interpretam que Deus criou o mundo através do atributo da sabedoria. Essencialmente, através da sabedoria foi criado toda a realidade. Portanto, esse atributo de Chokhmah é um atributo de criação. Se eu estou criando, eu não posso estar anulando, destruindo. Então, daí a interpretação mística, vamos dizer assim, de uma coexistência incompatível, pelo menos espiritualmente, entre estar criando e estar morrendo. Então, é interessante, porque isso já fundamenta um pouco esse potencial do correndo médico, que, se ligado com sabedoria, ele naturalmente tem um poder criativo, um aspecto, algo que é incompatível com a morte, justamente porque Chokhmah é ligado com a ideia de criação, como eu expliquei. Além disso, o Kohen, o sacerdote, ele é proibido pela lei, pela Torá, de estar em contato com um corpo. Os Kohanim, eles não podem nem entrar em cemitérios, eles não podem ter contato com impurezas no grau da impureza de um corpo. Existem outros graus de impureza, mas esse grau muito elevado, um grau máximo chamado grau de um corpo, de um cadáver, ele não é permitido para um Kohen. Então é interessante a ideia de você colocar o Kohen como médico ideal, porque se você olhar de acordo com a lei, ele sendo proibido de estar próximo, inclusive no mesmo local, de um corpo, isso faz um médico idealista, aonde ele tem que ter uma fé absoluta somente na possibilidade da vida, porque a ele é proibido o contato com a morte. Por isso que ele é um arquétipo tão importante do médico na Torá. Justamente porque, olha, na essência, ele inclusive é proibido de estar em contato com a morte. Então ele tem que aplicar o seu conhecimento e a maneira pela qual ele trabalha com o doente com o máximo de fé, tendo a certeza absoluta que ele vai conseguir, de fato, ajudar a curar essa pessoa. É tão profundo e tão íntimo essa relação com esse assunto. Obviamente, como a gente sabe, todos os mortais morrem. Faz parte da nossa realidade. Inclusive, o profeta Isaías fala algo interessante: o jovem de 100 anos morrerá. Ele fala isso sobre a era messiânica. Na era messiânica, existirá uma longevidade. Assim foi profetizado pelos nossos profetas. Mas mesmo assim, ainda nessa era, existirá um término da vida, por assim dizer. Isso ocorrerá até um estágio posterior à era messiânica, que chama-se Techiat HaMeitim, que é também conhecido, ou traduzido do hebraico, significa a ressurreição dos mortos. Essa é a fase final da era messiânica. E por que isso está sendo mencionado aqui? Porque, de fato, isso traz a sabedoria judaica de uma maneira muito profunda, que ao mesmo tempo é uma sabedoria que busca, a Torá nos ensina constantemente a privilegiar a vida. Até mesmo as leis dos dias mais sagrados que nós temos, como o de Shabbat, essas leis podem ser, por um tempo, de uma maneira especial, elas podem ser rompidas para salvar uma vida. A vida é algo extremamente precioso. Tudo se faz pela vida, no judaísmo. Então, ao mesmo tempo que se reconhece o término da vida, se reconhece a presença de Deus nesse nosso nível de existência e também no mundo vindouro, no momento que nós estamos não mais no nosso corpo, também se trabalha completamente sempre pela vida. Isso aqui é fundamental. Agora, em Kabbalah, o nome de Deus soletrado Samech Aleph Lamed, são três letras em hebraico, é na verdade lido como um acrônimo, uma abreviação da frase talmúdica O fim do homem é para morrer. Hebraico Sof Adam Lamut. Essas três letras, interessantemente, é um dos nomes de Deus. Deus tem vários nomes santos, a gente não pronuncia eles, não usa eles, mas a gente conhece e pode derivar, como aqui, insights sobre caminho espiritual de acordo com isso. Existe muita sabedoria em buscar, através de palavras em hebraico, a gente buscar cada letra de uma palavra como sendo a primeira letra de uma palavra inteira, de um verso, portanto conectando a palavra, justamente aqui, um nome de Deus, a uma ideia maior aqui, relacionada a uma ideia que o fim do homem é para morrer. Então isso faz também, como eu digo aqui, que a mortalidade seja um fenômeno divino, porque o fato de você estar conectando algo que representa aquilo que é verdadeiro para a existência humana, o fim do homem é para ele morrer, é o final dele, nós estamos conectando isso dentro de uma palavra que é formada por letras que significa um dos nomes de Deus. Então você está dizendo que o conceito de morte é ligado a Deus, como querendo dizer que é um conceito divino, não é um conceito mundano, é um conceito divino. Então, por que está sendo falado isso? Aliás, tem uma meditação importante aqui, a ideia, eu trago do Eclesiastes, que é Kohelet em hebraico, essa ideia de o fim do homem é morrer, isso alude ao último verso do Eclesiastes, do Kohelet, também rei Salomão, que ele fala, o fim das coisas, tudo já tendo sido dito, tema a Deus e cumpra seus mandamentos, pois isso é todo o homem. É interessante que ele usa a palavra o fim como só, que nem a palavra que a gente usa aqui nessa expressão, e fala no final, pois isso tudo é o homem, ou seja, ele usa a expressão Adam, também como está aqui. Adam é uma palavra em hebraico para homem, que nem Adão, é a mesma coisa, a mesma origem, uma palavra muito importante, não é qualquer um que é um Adam. Adam é o, significa o homem completo. Existem outras palavras em hebraico para dizer um homem. Mas um homem, por exemplo, um perverso não é considerado um homem. Ele é alguém que está num estágio, vamos dizer assim, querendo chegar nessa completude. Adam é o título que se dá, e é por isso que Adão, o primeiro homem, é chamado de Adão, por várias razões. Uma delas, eu expliquei, é que Adam, em hebraico, é Aleph Dam. Aleph é a primeira letra da palavra Adam. Dam quer dizer sangue em hebraico. Então, Aleph também significa Deus. Ah, é a primeira letra, Deus é um. Aleph, é a primeira letra do alfabeto hebraico. Então, como você fala Aleph Dam, quebrando a palavra Adam, você está falando que o homem é sangue, ele é feito de sangue, ele é físico. Mas o homem, para ser homem, precisa ter Deus nele, precisa ter o Aleph. Então, Aleph Dam é Adam. Então, é uma ideia para mostrar que um homem verdadeiramente, ele é um ser que precisa se desenvolver espiritualmente e realmente privilegiar a sua alma, porque ele tem esse espírito divino dentro dele, o Aleph que está dentro do Dam. A ideia aqui, a gente pode até, e é muito recomendado, às vezes a gente pega um versículo da Bíblia dessa espécie que eu estou dizendo aqui, relacionado a esses assuntos, e usar até como uma meditação. A ideia de o fim do homem, mesmo essa ideia, o fim do homem, é uma meditação propriamente dito. Por quê? Porque uma pessoa que medita na ideia de fim vai temer a Deus. E uma pessoa que teme a Deus cumpre também, não só por temer a Deus, mas por amar a Deus. Mas enfim, ajuda com uma meditação com que ela cumpra as suas leis. E aí ela merece a vida eterna. Ela se torna um Adam, verdadeiramente um homem, um ser humano completo. Então a gente usa essas ideias de meditação para a gente abaixar um pouco o nosso ego, ficar mais humilde e se ligar com as verdades eternas que existem. Existe, portanto, também uma responsabilidade muito interessante do médico. Assim como a gente falou que o sacerdote tinha essa função médica para examinar, por exemplo, essa doença que foi comentada da lepra espiritual, algo muito especial que não existe mais. Hoje em dia, a gente poderia dizer que o médico tem uma função sacerdotal. uma troca, porque ao médico também é conferido a incumbência de ele preparar o paciente para a passagem da sua alma para o mundo vindouro. Isso se o médico tiver um preparo espiritual para isso. Então, isso a gente chamaria de uma função espiritual do médico. Isso é algo extremamente sagrado. Por quê? Porque nesse momento em que essa passagem precisa ser explicada, quando o médico está lidando com o paciente, a conexão com Deus e a crença na vida eterna, certamente para o paciente, chega ao máximo da sua vida. Então é muito importante que o médico tenha essa sensibilidade de trabalhar um pouco. Ele não precisa ser um rabino, ele não precisa ser uma pessoa que conhece isso, etc., mas que ele tenha desenvolvimento espiritual para poder entender que para a pessoa que está recebendo esses cuidados naquele instante do preparo, a crença na vida eterna chegou ao máximo da sua vida. É um momento derradeiro, fundamental. Então é muito importante o médico ter essa atualização espiritual para poder lidar melhor com os seus pacientes. Pelo outro lado, o paciente que recebe um cuidado médico, de um médico que está preparado dessa maneira, esse recebe uma carga espiritual de esperança e de força fundamental. Por isso que eu digo aqui também que é nesse momento que um paciente deve chegar ao ponto de dizer: embora eu caminhe no vale das sombras da morte, não temerei nenhum mal, pois tu estás comigo, teu bordão e teu cajado me confortam, como diz no conhecido Salmo 23. Ou seja, uma pessoa que consegue encarar esse momento final, auxiliada pelo médico também, que faz parte desse processo da providência divina, que escolheu o médico, escolheu o local, etc., e que pode ser ajudado nessa passagem, e a pessoa chegue ao ponto desse grau, que eu chamo o grau de que embora eu caminhe no vale das sombras, etc., é uma pessoa que está preparada para fazer essa passagem. Esse preparo é, ao ver da Torá, literalmente uma obrigação do médico também, uma vez que com ele é conectado essa ideia de cura. Então, ele tem tanto, como um sacerdote, como um Kohen, ele tem tanto o mérito e obrigação espiritual, como também funcional, a nível de médico. Bom, nós vimos no passado que, de fato, uma doença resulta da falta de bitur, de altruísmo, de autoanulação. E a gente aprendeu também que bitur representa a experiência mais íntima, mais interior do atributo divino chamado Chokhmah, que também é espelhado no homem. O homem também tem a sabedoria. Ele espelha da sabedoria divina, na verdade. Quando uma pessoa está bem, ela não presta atenção no seu corpo. Ela não é consciente do seu corpo. O corpo, como uma entidade existente, parece estranho usar esse termo, mas é verdadeiro. Ele se apresenta para a consciência da pessoa só quando dói alguma coisa, só quando tem alguma coisa errada. E por isso que a autoconsciência do corpo deliberada pode indicar um sinal de doença latente ou potencial também. Na verdade, nós temos a obrigação de cuidar do corpo, mas se tornar consciente de uma maneira neurótica, errada, deficiente, desequilibrada do corpo, a própria consciência disso, isso vindo da sua consciência, pode ser um sinal de algum problema que está querendo se manifestar. Muito importante se ater a isso. Aqui, de novo, a ideia de tudo, que a gente deve, o máximo possível, tentar trabalhar o nosso ego. Afinal, o ego, como eu já expliquei, é a própria Yetzirá, que é a mesma coisa que o lado negativo, que é a mesma coisa que as Klipot, que é a mesma coisa que o Satan, é tudo a mesma coisa. O que muda é a função, mas a origem espiritual é idêntica. E o objetivo único dessas coisas negativas é distanciarem o homem de Deus. É só para isso que serve. São extremamente eficientes, porque como conhecem a natureza de cada um, sabem como literalmente convencer você a fazer toda a espécie de transgressão que Deus não permita e que te coloca cada vez mais distante justamente da possibilidade de ter essa vida eterna que no fundo a gente deveria perseguir. E é curioso que a pessoa então ela acaba privilegiando o corpo, que é algo que você vive tão pouco tempo nele, versus a alma que é eterna que você acaba desdenhando. Há um erro aqui de sabedoria. Então, por isso, talvez trazendo a ideia aqui de que uma pessoa que se mantém demasiadamente autoconsciente do seu corpo é uma pessoa que, sem perceber, está manifestando como já um resquício de algum problema que pode estar latente nela. Abaixo do atributo de Chokhmah, Chokhmah é ligado com o intelecto, é sabedoria, mas ligado e alinhado com Chokhmah, logo abaixo, nós temos Hesed, que significa bondade, benevolência. Então a gente poderia dizer que o atributo correlativo da sabedoria é a benevolência. Eles estão ligados, no mesmo, os dois estão do lado direito da árvore das Sefirot, são atributos, são correlacionados. Aqui nós estamos na aula de, particularmente de Sefirot, então não vou entrar no mérito. É importante entender que eles são conectados. Então, da mesma maneira que do lado esquerdo da árvore nós temos Biná, que é compreensão, é a parte analítica do nosso cérebro, Chokhmah sendo os insights, o flash intuitivo, algo muito santo, muito especial. Biná já é toda a cogitação, o trabalho mental, lógico, racional, que pega uma ideia no seu potencial, esse flash de informação, e o desenvolve. Já está num outro nível. E o correlativo emotivo de Biná é Gevurah, severidade, rigor, força, tem vários nomes, como nós já estudamos várias vezes. Mas, enfim, existe uma ligação entre Chokhmah e Hesed. E, de fato, e na Torá, o Kohen é sempre identificado com Hesed. A gente fala, quem conhece, que um Kohen, um sacerdote, alguém que descende dessa linhagem espiritual que nós temos até hoje nos judeus, é sempre ligado com o atributo de Hesed. A gente fala que o Kohen é bondoso. Inclusive, a gente aprende, está na Mishnah, na Torá oral, ensina que todos devem ser como Aharon, que era irmão de Moisés, que era o Kohen, que era o sumo sacerdote da época, que era bondoso. E era muito bondoso, tanto que quando ele faleceu, diz que todo o povo chorou, o povo inteiro, porque Aharon, irmão de Moisés, se dedicava exclusivamente a fazer paz entre as pessoas, paz entre casais, amigos, vizinhos. Então essa bondade é conhecida nos Kohanim. Então o atributo de bondade, de benevolência, é muito ligado à ideia do sacerdote. Por que eu estou dizendo isso? Porque, num nível mais íntimo, um médico, um sacerdote, vamos falar aqui do médico, quando ele observa seu paciente, lembra que eu falei? Observar, visão, tem a ver com Chokhmah. Agora, no nível da intenção dele, seu potencial espiritual, quando ele observa o seu paciente, ele reflete sobre a doença com amor. Parte da cura que um médico pode aplicar num paciente tem a ver com uma espécie de amor, de benevolência que o médico tem sobre o paciente. Não é amor no sentido amoroso, como nós estamos pensando, mas é um atributo ligado, um aspecto ligado à benevolência. Ele é benevolente, ele tem literalmente amor pelo paciente. E através desse processo de hesed, de amor, e Chokhmah, isso aplicado literalmente ajuda na cura do paciente. De fato, é como se nós falamos de Bitul. Bitul tem a ver com anulação, humildade, o esvaziamento da pessoa, tem ligado com Chokhmah tudo isso. E também tem a parte de amor ligado com Kehesed. Então, quando o médico está trabalhando com o paciente, fazendo o seu diagnóstico, etc., ele está permeando o paciente espiritualmente com altruísmo, com o bitu e com hesed, que é amor. Por que isso é tão importante? Porque eu falei anteriormente que toda doença resulta da falta de Tuo. Então, o processo de cura se dá da maneira em que o médico, com o seu amor, como que injeta, entre aspas, espiritualmente, de Tuo, humildade no paciente, o que ajuda a curar. E como doença é produto da falta de Bitur, quando o médico consegue espiritualmente ajudar o paciente a aumentar o seu Bitur, a sua humildade, o paciente literalmente está se curando. Doença é falta de Bitur, se eu tiver mais Bitur, se eu tiver mais humildade, mais ligação com Deus, eu vou me curar mais. Então é um médico que através do amor injeta, por assim dizer, na pessoa essa capacidade de ter mais humildade, Bitur. Isso é extremamente importante. Gostaria eu que todos os médicos conhecessem essa ideia espiritual, como isso afeta os pacientes através dessa dupla de Hesed e Chokhmah, ou seja, ele visionando o paciente, olhando, observando. É curioso, muitos médicos, antes de fazerem qualquer coisa, só olham o paciente. Até instintivamente eles fazem isso. Até mesmo antes de examinar qualquer coisa acessória. Simplesmente eles olham. Olha como é interessante que instintivamente, até para o mais ignorante da lei espiritual, ele faz isso. Mas quando ele faz isso conscientemente e enxerga o paciente como uma criatura que está com uma doença, um problema, e que está com falta em algum aspecto dela, dessa humildade, desse bitul, dessa autoanulação, e ele tem amor pelo paciente, porque ele usa o seu atributo, que no arquétipo nós falamos, ele é um sacerdote, ele é um kohen, a ele é dado, a ele é sancionado o direito de curar, e ele pode, portanto, ajudar a pessoa a aumentar o seu bitu espiritualmente. Ele literalmente ajuda o processo todo de cura da pessoa. Isso também é chamado do ponto de Chokhmah dentro de Binah. A gente aprendeu certa vez de que existem 50 níveis de Binah. E quando a pessoa falta, não está completa na sua compreensão, Binah tem a ver com a ideia de compreensão, como ela compreende a realidade, e também é algo muito santo, muito especial, porque a gente estuda esses assuntos. Quando ela não está completa, ela está com 49 níveis, ela está incompleta. E nós falamos uma vez que a palavra rolê, em hebraico, quer dizer doente, e a gematria, o valor numérico da palavra rolê, em hebraico, é 49. Doente é 49. São 50 níveis, se a pessoa não está totalmente completa na sua compreensão, ela está com 49, ela está com um a menos. E esse é justamente o valor da palavra rolê em hebraico, que significa doente. Então, quando a gente tem esse ponto de Chokhmah, que a gente falou do sacerdote colocando, vamos dizer assim, a sua sabedoria como se dentro da pessoa, do doente, é a ideia que a gente está expressando aqui nessa metáfora, de Chokhmah dentro de Binah, ou seja, iluminando a sua compreensão. E lembre-se que eu também expliquei que Binah é ligado com Gevurah, e Gevurah é a origem espiritual de todas as doenças, que é a degeneração do atributo de severidade, que dá origem ao mal, etc. Enfim, tudo isso é muito correlacionado e complexo, mas o ponto é que, através dessa injeção do médico, dessa sabedoria, é como se ele estivesse iluminando esse ponto, essa compreensão da pessoa que se manifesta agora deficientemente como uma doença, e ajudasse ela a atingir esses 50 níveis de compreensão. Até como um insight à parte, quantos acessórios médicos existem que são intrinsecamente ligados com a visão? Tomografia e raio-x, etc. E a gente poderia trazer a ideia de que, de fato, esses acessórios, que são como extensões do médico, eles servem para compensar o enfraquecimento da visão espiritual que, através das gerações, ocorreu no mundo. Antigamente, na Torá, o médico não precisava de tomografia para curar algo tão difícil e complexo quanto a tzaraz, que é a doença espiritual, a lepra espiritual. Hoje precisa de tomografia, raio-x, exames, ultrassom, etc. Então é como se tivemos que fazer uma parceria com a tecnologia até para compensar a nossa queda espiritual. Nós não temos mais, a gente fala no Talmud, que nós vivemos nos ombros das gerações anteriores, em termos de nível espiritual. Então, existe até um aspecto de compensação, e, no entanto, continua valendo aqui a ideia de visão do médico, que precisa olhar tudo isso para ser ajudado para fazer um diagnóstico melhor. Enquanto que uma pessoa que tem visão espiritual verdadeiramente desenvolvida, e todos nós aqui já ouvimos falar de pessoas que têm isso, tenham certeza, não precisam de nenhuma espécie de acessório, suplemento ou adição tecnológica. Não é necessário. Pessoas que têm visão espiritual estão num nível que absolutamente transcende esse aspecto mecânico. No entanto, graças a Deus, Deus permitiu que houvesse esse desenvolvimento no mundo para poder auxiliar, justamente porque nós estamos mais fracos, e certamente tudo isso é muito importante para gerar a cura. Mas, essencialmente, o que a gente pode resumir, essa ideia dos olhos do médico, é que o poder do amor do médico, que é um poder curador, se dá através dos olhos dele, que é ligado com Hokmah. Então aqui eu estou juntando as duas ideias de benevolência, amor, que é Hesed, o atributo de Hesed, com o da visão, que é ligado a Hokmah, e também a Bitur, que é humildade, etc. Então os dois estão ligados dessa maneira, através do olhar do médico, um olhar amoroso com o paciente, ele ajuda literalmente a cura do paciente. Aqui no final, é um assunto para a próxima aula, eu já me adiantei porque tem muita coisa, nós vamos falar, se Deus quiser, um pouco sobre as mãos do médico, que também tem toda uma outra qualidade muito especial e muito maravilhosa, e que, se Deus quiser, nós vamos aprender isso e nos retificar para poder cada vez mais ter uma vida forte, sadia e de acordo com as leis de Deus.
Ya ba bom no yo mo yo.